Ladies and gentlemen, this is your Captain Bean.
Ai, destino.
Olhamos as minhas letras.
Atenção, encontramos a solução para os filhos adolescentes nunca mais dizerem que viajar com os pais é uma seca. Que tal uma viagem todo o terreno pelo deserto? O Miguel Ferreira não é guia nem mecânico de jipes, mas é um informático que percebe muito de deserto. Há 20 anos, ele e um grupo de amigos foram pela primeira vez explorar o deserto de Marrocos em todo o terreno. Desde essa altura, o Miguel volta lá todos os anos e leva sempre os seus dois filhos adolescentes. Aliás, a filha mais nova foi pela primeira vez ao deserto de Marrocos com um ano e meio. As viagens informais de amigos com paixão pelo todo-terreno transformaram-se numa associação sem fins lucrativos, chamada Lady Vida TT, um clube solidário que tem como preocupação levar também algo que as populações de locais remotos necessitem, como roupa ou material escolar. Aliás, até uma ambulância eles já enviaram para a Mauritânia. Juntos, este grupo já viajou para Marrocos, Angola, Moçambique, Mauritânia, em breve Argélia. Fazem também um curso avançado de condução em areia, que tem as iniciais CACA, e também já tiveram encontros imediatos com escorpiões.
Ai, destino.
Ai, destino.
Já ficaste a dormir em tendas no meio do deserto, não é? Não tens medo?
Não.
Qual
não.
É que foi o maior susto que tu apanhaste?
Na verdade, nunca apanhei nenhum.
Nenhum? Nem não. Um escorpiãozinho, nem um lacrau?
Não, isso existe, mas isso não isso... não me mete medo. Não, claro que não. Não, existe.
Ai, a mim também não.
Não. Olha, contamos uma história muito rápida que aconteceu na Tunísia com um amigo nosso. Nós aconselhamos sempre todas as pessoas que vão connosco que é, vai, atenção, não andem de chinelos, não andem descalço, olhem becheirado, olhem os lacraus, enfim, aconselhamos sempre as pessoas. Então há um elemento do nosso grupo, que é, curiosamente também é o Miguel, que estava exatamente de botas e de calças de ganga. E então estávamos todos na Tunísia, à hora da refeição, à noite, portanto já à noite escura, embora não fosse muito tarde, porque a noite caiu cedo, estávamos todos. E de repente ele disse assim, epá, parece sentir uma picada. Mas ficou só por ali, que sou a perna e tal, ficou só por ali. Passado em mais uns minutos, houve outro, um dos nossos mecânicos, foi connosco também, disse a mesma coisa. Disse, epá, parece-me que picaram. Então fomos a ver, era de facto um escorpião que andava lá de baixo e ele picou justamente aqueles que estavam com botas e calças. Não picou os que estavam de chinelos. E pronto, depois apanhámos o escorpião, pusemos-o dentro de um taparoeirozinho para ficar ali ao nosso lado a ver-nos comer e ficou ali a noite toda connosco. E depois no dia seguinte soltámos o escorpião. Até o batizámos com um nome, Jeremias, salvo erro.
Vocês soltaram o Jeremias?
Sim, soltámos o Jeremias.
Jeremias, o fora da lei, não é? Não literalmente.
Não íamos matar o bichinho, não é? Portanto, apenas o obrigámos a ficar na nossa companhia durante o resto da noite.
Espera, mas o que é que se faz com uma picada de escorpião? Para quem não sabe.
Não se fez nada.
Ou seja, não se faz nada?
Não.
Não é venenosa?
Não, prática, provoca uma dor, mas nada de especial. Ou seja, acho que é mais o medo, não é? E o receio do que propriamente a dor em si. Atenção, que eu estou a falar, mas eu nunca fui picado, portanto, eu estou...
E os teus amigos ainda cá estão, não é?
Estão, sim. Sim, obviamente pode haver pessoas que tenham reações alérgicas diferentes uns dos outros, não é? Portanto, nestes dois que foram picados, foi apenas isso, pronto, sentiram a dor, ok, picou, doeu, mas tudo bem. Portanto, continuaram bem.
Portanto, já percebeu o nível de loucura, mas hoje o Miguel Ferreira vem ao Ai Destino contar a sua maior aventura, a maior aventura que teve até hoje com os filhos adolescentes. Uma semana no deserto profundo da Tunísia, com dunas do tamanho de prédios, muitas avarias de carros e histórias de superação que os miúdos vão guardar na memória para sempre. Vamos até à Tunísia.
A Tunísia basicamente eu posso dividi-la se calhar em três partes diferentes. Ou seja, há uma Tunísia, e estou a falar sempre de dunas, que nos permite ter ali uma condução acessível nas dunas, portanto, ou seja, não são dunas muito altas nem muito difíceis, acessíveis praticamente a todas as viaturas. Portanto, quando digo todas as viaturas, são carros minimamente equipados, tração às quatro, obviamente, pronto, e com condutores com alguma experiência a andar em areia. Portanto, e isto faz-se mais ou menos bem até uma zona que se chama o Lago Rached. O Lago Rached, para quem não conhece, é um pequeno lago, mas que não surgiu lá naturalmente, ou seja, ele surgiu da exploração de petróleo que houve no deserto, e ao furarem, portanto, o terreno para tentar encontrar petróleo, em vez de ser petróleo, fica a água a sair para toda a vida, e isso forma um lago, portanto, água quente. E então tem o nome do Lago Rached, e aí, até aí é mais ou menos possível ir sem grandes problemas. Depois, do Lago Rached para a frente, e mais na direção da Argélia, começam a surgir as dunas altas. Portanto, e aí já é bastante mais difícil lá chegar. Portanto, há uma zona que se chama Sifesuan. Sifesuan é a duna mais alta que existe naquela zona. Portanto, alguém um dia encontrou aquela duna e subiu acima dela e percebeu que, olhando em 360 graus, conseguia ver todo o deserto sem ver nada mais alto que aquela duna. Então, alguém a batizou com esse nome, Sifesuan, e agora o grande desafio dos amantes do terreno e dos desertos é conseguir chegar a Sifesuan.
Deixa-me adivinhar qual é o teu filme preferido, é o Dune.
mais ou menos. Tudo senhor, eu gosto.
Onde é que foi filmado o Dune já agora?
Eu penso que foi na Tunísia, penso
foi?
Eu. Sim, sim, sim. Aliás, na Tunísia, até mesmo a Guerra das Estrelas, uhum. Ainda lá existem as estruturas que foram criadas na altura justamente para essas filmagens.
Pronto,
então é um pouco degradadas, porque já tem o filme tem muitos anos, salvo erro, 30 e tal anos, salvo erro.
No sítio onde o Luke Skywalker cresceu.
Exatamente, sim.
Aí apagando a pinta daquilo.
E ainda lá existe, só que ano após ano, nós já fomos lá 3 vezes, vai-se notando a degradação. Por vez que lá fui foi em 2006, pá, e recordo perfeitamente, e até pelas fotos, que as coisas estavam mais ou menos ainda bem conservadas. Nestes últimos 18 anos, que entre a primeira vez e a última que lá fui, nota-se uma grande degradação da infraestrutura.
E já lá levaste os teus filhos?
Já.
Foi esse o gancho para levares? Dizer, não. Vamos ver o sítio onde foi filmado a Star Wars, não?
Não. Quando fomos à Tunísia, portanto, o objetivo ali era fazermos uma viagem, os três, portanto, ou seja, esse era o grande objetivo, era fazermos os três uma viagem mais difícil do que aquilo que eles estavam habituados. Ou seja,
porque tu já os tinhas levado a que
Marrocos.
Destinos? Só
Marrocos? Sim, eles, o Francisco e o Leonor, comigo só tinham ido até ao momento sempre a Marrocos.
Mas várias vezes, não é?
Várias vezes, sim. Aliás, desde que o Leonor tinha um ano e meio, que foi a primeira vez que foi, fomos vários anos, houve alguns anos de interrupção, nomeadamente no Covid, e houve um ou outro que também não foi. De resto, todos os outros anos eles foram sempre a Marrocos comigo, pelo menos uma vez por ano. Mas o Marrocos que eles iam, como estávamos limitados às férias escolares, nunca podíamos ir muito para sul e no fundo íamos só até à zona de Erfurt, Zagora e Erkcheb.
Por causa do calor também, não?
Não provavelmente por causa do calor, mas sim porque era a única viagem que permitíamos levar crianças e onde eu podia levar também os meus filhos. Porque outras viagens que tenham que obrigatoriamente ter acampamentos e andarmos em deserto em autonomia, pronto, não é recomendável para crianças de um ano e meio, não é? Como eu já cheguei a levar. Pronto, e então a ideia ali foi um bocadinho... ou seja, isto era o deserto que eles conheciam era Marrocos. E aquilo que eu queria era proporcionar-lhe um desafio diferente para eles sentirem um bocadinho e perceberem para onde é que às vezes o pai deles vai quando eles não vão, não é? Mas isto só era possível, só foi possível fazer quando senti que eles já tinham idade suficiente para poder compreender e tirar partido e gostar, não é? Portanto, gostar da atividade em si.
No fundo, eles queriam, ou tu querias, ser o pai mais fixe do mundo, não é?
Sim, um bocadinho por aí. Sim, eu tive esta conversa com eles e uma vez disse assim: eu gostava de saber quantos pais dos vossos amigos é que vos levam os vossos amigos para estes sítios. Eles ficam a olhar para mim e não dizem nada, mas pronto, obviamente o silêncio é o consentimento. E então começámos a planear esta viagem, ou seja, esta viagem a este destino, a Sifesuan, era para nós um desafio. Para mim, porque nunca lá tinha ido, portanto, nunca tinha ido para aquela zona, portanto, os meus amigos nunca tinham ido exatamente a este sítio, mas muito próximo, e sabiam exatamente o que é que nos esperavam, nomeadamente o Rui Ferreira, que já tinha ido lá algumas vezes àquela zona, não exatamente a este ponto, mas àquela zona, e sabia exatamente a dificuldade do terreno. Eu não tinha noção. Houve um amigo nosso em 2007 que nessa zona ficou lá preso durante 5 semanas. Ou seja, nessa zona, com uma série de averias sucessivas em que não foi possível reparar a viatura nem retirá-la de lá facilmente. Portanto, tivemos, não no meu caso, não estive lá, mas tiveram que vir a Portugal buscar peças para conseguir reparar o carro, ir ao local, que só foi possível chegar de helicóptero, portanto, no local onde ele estava, para conseguir reparar o carro e depois retirar o carro de lá para fora. Portanto, era uma zona muito, muito difícil. Então, o nosso desafio é, vamos lá a essa zona. Portanto, vamos passar na zona onde o carro esteve avariado.
Como é que dois filhos adolescentes recebem essa notícia de, olha, vamos lá passar na zona onde o carro é variado, não, porque... 5 semanas, só para ver se a gente também fica lá.
Não, porque assim, porque na verdade eu acho que eles não tinham noção, eu próprio também não, de sítio para onde íamos. Ou seja, eu sabia que era difícil, já tinha ouvido essa história várias vezes, porque a cada expedição que fazemos é normal, até como entretenimento, para com as pessoas que vão nos rádios, que nós temos, que permite comunicar entre todos na caravana, vamos falando sobre essa história, ou seja, vamos dizendo as várias aventuras que tivemos, os problemas, e essa é uma que, sempre que há pessoas novas, acabamos por contar essa história para as pessoas saberem que isto não é tudo só facilidades, e o deserto, temos de ter algum respeito por ele e saber andar nele e estar preparados para tudo o que pode acontecer. E naquele caso foi uma avaria mecânica que levou a que isto acontecesse. Obviamente, aos meus filhos, eles já ouviram esta história imensas vezes, não é? Já sabem quase a história de cor, mas entre ouvir a história e ir ao local e perceber porque é que a história aconteceu é completamente diferente, não é? E só quem vai ao local e percebe e conhece, aprende a conhecer o local, é que sabe que, ok, já entendi porque é que aquela história aconteceu, porque isso é realmente difícil. E então começámos a planear ir lá. Portanto, para ir lá não podemos ir com uma caravana muito grande, não há hipótese. Portanto, ou seja, então decidimos, pá, vamos no mínimo 3 carros, no máximo 5. Portanto, mais do que isto não é possível lá chegar, porque a probabilidade de atascanços, de avarias, quanto mais carros forem, mais difícil é lá chegar. Então, nós começámos a combinar quem é que seriam as pessoas que iam, e nós temos de perceber sempre que é preciso 3 coisas para ir lá. É preciso ter uma viatura à altura, portanto, ou seja, quando digo à altura, bem preparada, mecanicamente bem revisionada, sem problemas mecânicos.
Mas que vocês arranjam no destino.
Não, nós devemos preparar os carros sempre antes, ou seja, que é para não termos problemas lá.
Então, como é que fazem? Levam o carro de que maneira, até lá de barco?
O carro vamos andar, ou seja, no caso específico desta viagem em Sipessoana, na Tunísia, o percurso foi, saímos da zona de Leiria e de Salvaterra, que é onde eu moro, no meu caso, fomos até Marselha, portanto, durante 2 dias, depois apanhamos o ferry em Marselha durante 25, 26 horas, até Tunis, que é a capital da Tunísia, e depois descemos cerca de 600 km até ao início do deserto, e aí começa a aventura. Portanto, ou seja, mas...
Para mim, tudo isso já é aventura.
Não, sim, na verdade já o é, ou seja, só a passagem do ferry é uma aventura, ou seja, porque fazemos tudo a bordo, não temos acesso ao carro, dormimos, comemos no barco, portanto, é uma parte também muito, muito engraçada. E se apanharmos, como já aconteceu... o mar um pouco alvoraçado, é uma viagem que torna-se difícil, não é? Portanto, torna-se difícil. Bem, havia tantas coisas para contar sobre esta parte do barco, sobre as ondas, a ondulação, bem, mas vou deixar isso para depois, para deixar aqui a parte mais importante. Portanto, então, o desafio em si, que é, desde que entramos em deserto, ir ao ponto que nos interessa e sair. Portanto, este é o objetivo principal, sem avarias, sem problemas. A preparação dos carros começa muito antes, ou seja, a ver em termos mecânicos se está tudo bem, se existem folgas, se estão lubrificados, se as revisões estão em dia, se há alguma avaria que nós percebamos que tem que ser resolvida antes ou possa vir a dar problemas, e, ao mesmo tempo, levar connosco um conjunto de peças que nós saibamos, pá, se isto partir, tenho aqui uma para substituir. Portanto, nomeadamente, estou a falar de relamentos, estou a falar de juntas homocinéticas, isto é, a junta homocinética é uma parte que permite que as rodas virem, não é? E tenham tração.
Deve, portanto, ser o que mais parte, não?
Sim. Numa marca específica é o que mais parte. E depois levamos todo um conjunto de lubrificantes, ferramentas, todo tipo de ferramentas que saibamos que são precisas para desmontar o carro todo, alguns aparelhos para fazer diagnósticos aos carros, naqueles que o permitem, porque os carros, não falei neste pormenor, mas os carros não são carros recentes. Pelo contrário, quanto mais antigos, melhor. E porquê? Porque os carros recentes estão cheios de tecnologia. E a tecnologia só é reparável
na
marca. Portanto, ou seja, nós não conseguimos reparar um carro moderno.
Armadilhas!
É isso. Um carro com alguma idade, como é o caso dos nossos, portanto, o meu carro é de 94, é um carro completamente mecânico. Portanto, é um carro que eu consigo, como se diz, quase repará-lo com um martelo e com um alicate, não é? Ou seja, porque nós conhecemos o carro todo, é tudo mecânico e tudo muito intuitivo. Qualquer pessoa que não seja mecânica, mas que consiga observar e perceber como é que funciona, se calhar também consegue repará-lo, ou pelo menos saber como é que se repara. Este é um ponto. O outro ponto é que em África é muito fácil arranjar, portanto, peças, ainda que sejam usadas para viaturas mais antigas, E não é nada fácil arranjar peças para um carro moderno. Portanto, isso está fora de questão, portanto, não há hipótese. Para além de ser mais efetível a avaria, não é? Porque tem muitos sensores, muitas coisas, muita eletrónica, pá, isso não é controlável. E então, a ideia é que os nossos carros estejam em bom estado, sim, e estão, mas que tenham tecnologia que nos permita ser reparável nestes ambientes, não é? Portanto, e os nossos carros estão assim preparados. Pronto, voltando um bocadinho atrás, à parte para depois voltar aqui novamente a esta parte da história, os meus filhos não sabiam para onde é que iam. Portanto, eles só percebiam a preparação que estava a ser feita, e a preparação que estava a ser feita era algo muito diferente do que era normal. Ou seja, o meu Jeep, que é um Toyota HJ80, ou seja, isto que eu acabei de dizer, muita gente pode não dizer nada, mas é uma viatura que tem um motor de 4.200 cilindrada, que tem 5 metros e tal de comprido, portanto, tem muita força, tem muito espaço, e nós enchemos o carro completamente. Ou seja, nós tivemos que colocar água que permitisse nós termos água em isolamento total durante 7 dias, portanto, vou falar para tomar banhos, para fazer comida, para beber, portanto, tivemos que ter água para tudo isso. O meu carro tem uma autonomia em litros de gasóleo de 175 litros, ainda assim, colocámos mais 2 jarricãs de 20 litros, ou seja, para ter autonomia, para conseguir andar os sete dias em deserto. E depois toda a logística de tendas, os colchões, os sacos de cama, enfim, tudo isso.
E os miúdos no meio disto, super excitados.
Sim, ou seja, na prática só sobrou, portanto, no banco de trás, sobrou o cantinho da Leonor, portanto, só cabia ela. Ela saía pela porta direita e entrava, mas só cabia ela, não cabia mais nada. O Francisco ia à frente, ia com mais espaço, e eu. Tudo o resto estava completamente cheio. Portanto, obviamente, não estou a falar, mas existe, portanto, as cadeiras, a comida, nós levávamos 2 arcas, portanto, uma a congelar e outra a refrescar, né, para termos a comida. Nós levamos a comida já a semi-confeccionada, ou seja, nós preparamos as bases em casa, congelamos e depois lá é só descongelar e adicionar massa ou arroz ou qualquer coisa assim mais rápido para estarmos a comer, como se estivéssemos em casa.
E aposto que ninguém se queixa da comida.
Não, porque ela é igual à casa, portanto é exatamente igual. Nunca ninguém se queixa. Aquilo que nós chamamos na gíria comida de macho. O que é comida de macho? É comida, digamos, como comemos em casa, mas confeccionada no deserto de uma forma rápida. Portanto, basicamente, assim, pronto, levamos as tachas, panelas, aquelas coisas todas. Portanto, o carro ia completamente carregado. Eu tenho uma suspensão mais dura, justamente para aguentar a carga, e a suspensão estava completamente em baixo, tal não era o peso que o carro tinha. E ao mesmo tempo eu ia a conduzir e pensava assim, epá, como é que eu vou conseguir fazer dunas com o carro com este peso? Essa era a minha dúvida.
Tiveste para o teu filho a comer aquilo tudo.
Para aliviar o peso. Vontade não lhe faltava.
Pois, bom, um filho adolescente, eu imagino, rapaz. Sim.
Então, começámos, fizemos toda esta parte, até a Marselha, depois fizemos a parte do barco, depois entrámos, então, já na Tunísia, fomos até ao sul, e dormimos na primeira noite numa matriola muito conhecida, que é Ksarglian. Ksarglian é um oásis à entrada do deserto da Tunísia, que tem uma nascente natural de água quente, que está sempre a correr, e essa nascente de água permite alagar ali uma zona toda circundante a esse lago e permite ter palmeiras e, no fundo, vida. À volta disso, é só areia, portanto, não há mais nada. Aquela nascente é que permite haver vida ali naquela zona. Portanto, é uma zona muito turística, tem lá alguns alojamentos, e muita gente vai para lá, porquê? Porque permite ter ali aquele lago onde permite-se banhar, permite dar umas voltinhas de camelo no deserto, ali à voltinha, porque está relativamente perto, e pode descansar. Portanto, esse é o objetivo. Para nós é um ponto de passagem, ou seja, é o ponto, digamos, mais a sul, onde temos contacto com algumas coisas que possamos precisar de comprar, ou de rever, ou algum mecânico, alguma coisa, é ali o ponto. Daí para baixo, já não há mais nada. Até aí, para o Francisco Palinor, tudo normal. Então, a primeira etapa foi conseguir chegar ao lago Errached, portanto, e aí já começaram dunas. Portanto, dunas um bocadinho mais difíceis do que aquelas que eles estavam habituados em Marrocos, mas ainda assim, nada que não fosse ultrapassável e é fácil lá chegar. Portanto, chegámos ao lago Errached, aí ficámos, e a primeira coisa que fazemos quando lá chegamos é ir, obviamente, tomar banho naquela nascente de água, embora seja assim um pouco sulfurosa, não é? Porque tem assim um sabor e um cheiro estranho dos sulfatos, mas é uma água muito quente e limpa. Portanto, acabamos por tomar banho nela e lá ficámos. Depois progredimos mais uns quilómetros e fizemos o primeiro acampamento e ficámos aí à noite. Pronto. E é o normal, portanto, chegar...
Leonor, és a minha heroína.
Sim, chegar, montar o acampamento, procurar uma lenha para fazer lume, pronto, e é fácil arranjar lá restos de arbustos que permitem fazer uma fogueira, e essa fogueira permite-nos depois também cozinhar, pronto, nomeadamente...
Tu, no fundo, estás a prepará-los para o apocalipse.
Sim, para conseguirem sobreviver. E então fizemos aí a nossa fogueira e nesse primeiro dia... Aquilo que eu fiz foi uma picanha grelhada. Portanto, tinha levado a picanha, já tinha colocado a descongelar, levei, obviamente, a grelha e depois fizemos uma picanha. O Leonor fez o arroz e pronto, foi a nossa primeira refeição. E o Francisco, cheio de fome, a picanha está mesmo boa. E eu assim, não será só da fome? Estás a dizer que está muito boa? Se calhar é da fome. Bom, e este foi a primeira noite, pronto, tudo tranquilo, tudo fácil. A partir daí começaram os desafios, pronto, ou seja, no dia seguinte. As dunas começaram a ficar mais difíceis, portanto mais altas, e começaram a surgir os problemas mecânicos, portanto, nomeadamente uma das viaturas que foi connosco, portanto, éramos só os três e mais um guia local que somos obrigados a ter para ir para aquela zona do deserto, começaram os problemas mecânicos, começaram por uma suspensão de um carro que ia connosco, e partiu-se a suspensão. Ou seja, porquê? Porque o carro ia muito carregado, não é? E ia fazer dunas e com todo o peso, a suspensão não rebentou, era uma suspensão pneumática, e rebentou o balão da suspensão. E nós, então, e agora, como é que resolvemos isso? E então o Pedro, que é o tal das carochas da Mauritânia, estava connosco, o Pedro, rebentou e tal, mas não há problema porque eu trouxe uma suplente. Pronto, ok, tudo bem. Então, ele foi buscar as peças ao carro, onde estavam arrumadas, pronto, nós levantámos o carro e começámos a desmontar, e em cerca de meia hora, mais ou menos, já tínhamos a nova suspensão montada, tudo a funcionar e a andar. Assim, olha, correr, vamos avançar. Pronto, e então avançamos. Nessa altura, cruza connosco uma caravana de cerca de 11, 12, 13 jipes, talvez, espanhóis. Caravana essa que tinha vindo no mesmo ferry que nós. Portanto, embora nós não soubemos exatamente o percurso que eles fizeram, mas cruzámos naquele ponto. E o destino deles... era o mesmo que o nosso também, iam a Cifessoan. E eles olhavam para nós do tipo, mas vocês vão para lá, já estão aí cheios de avarias e tal. Assim, tipo com um ar de, vocês não vão lá chegar. E nós conseguimos reparar o carro e pusemos o carro a andar. E eles já tinham partido. Portanto, cruzámos com eles mais à frente. E como eles eram um conjunto maior de carros, nós conseguimos ultrapassá-los numa zona de difícil passagem, porque a Tunísia... é um deserto cheio de cordilheiras de dunas. Ou seja, temos grandes obstáculos para passar e depois temos grandes descidas e depois temos uma zona de 500 metros, 1 km, 2 km, praticamente plano, até chegar a um novo conjunto de dunas com mais uma dificuldade muito grande. E esta dificuldade vai sempre crescente à medida que nos vamos direcionando para Cifessoan. Portanto, cada vez as dunas são mais altas e os obstáculos são mais difíceis.
Quando dizes dunas altas, estamos a falar de prédios de que andares? De quantos andares?
É mais fácil, se calhar, em metros. Estou a falar, se calhar, de dunas de 80, 100 metros, 120, por aí. Mas, obviamente, é importante referir isto, que é, obviamente, não subimos uma duna deste tamanho. Ou seja, nós, quando subimos a duna, é por patamares. Ou seja, vamos escolhendo o caminho possível e vamos fazendo os vários degraus das dunas até conseguir chegar ao ponto possível de passagem. E nem sempre passamos... no ponto mais alto, nem sempre não, muitas vezes nem sequer passamos no ponto mais alto, passamos no ponto que é possível passar, não é? Portanto, há aqui um trabalho que nós temos sempre que fazer e muitas vezes temos que voltar atrás para refazê-lo, que é escolher o caminho. E muitas vezes nós olhamos para um caminho que nos parece, ok, por ali é viável, é por ali que vamos.
E escolhem na hora, porque não há GPS que vos ajude ali, não é?
Não.
Claro.
Não, ali o GPS o que nos dá é um caminho possível de alguém que já tenha lá passado, ou seja, um trek, que alguém já tenha passado mais ou menos naquela zona,
okay.
E nós sabemos, mais ou menos nesta zona é possível passar. Ou seja, são dunas, sei lá, de 20, 30 metros. Alguém passou aqui por são de 20, 30 metros, ali ao lado são de 50 ou 60. Portanto, o GPS apenas nos dá um trek num sítio onde temos que passar. Nós, no momento, temos que decidir para onde é que vamos e escolher o caminho. Pronto. E muitas vezes o caminho não é possível ultrapassá-lo, por várias razões. Ou porque a areia é muito mole, e isso não se vê muitas vezes só olhar para elas, às vezes precisamos de pisar para sentir, tal como muitas vezes parece uma duna dura e nós vamos andar e o carro de repente enterra-se pela duna, ou seja, porque de repente a areia mole.
Isso já aconteceu isso?
Sim, sim. Porquê? Porque as dunas, a maior parte delas são dunas móveis.
O que é que se faz nessa altura, Miguel?
A primeira coisa é, em primeiro lugar, não tentar forçar o carro a andar para a frente. Ou seja, se o carro parou por alguma razão, não vale a pena insistir. Porque ao insistir com o carro, o que estamos a fazer é enterrá-lo cada vez mais. Portanto, a ideia é logo perceber como é que se consegue tirar o carro sem grande esforço. E, nomeadamente, andar para trás é quase sempre uma das soluções. Porquê? Porque acabamos por ter a areia já pisada do sítio onde acabamos de passar e, normalmente, todos os carros conseguem andar para trás. Normalmente. Agora, há aqui vários fatores que pode ser exatamente o contrário do que eu estou a dizer, que é, depende se estou a subir, se estou a descer, depende se a areia é muito mole ou menos mole, ou se enterrei muito ou enterrei pouco. Pronto, no momento é que temos de decidir e perceber como é que vamos tirar de lá o carro. Normalmente, o carro começa a ter dificuldade em progredir, não vale a pena insistir, porque se insistirmos estamos a forçar a mecânica, e então o risco de partir alguma coisa é maior. Portanto, a ideia é andar para trás e tentar escolher outro caminho.
Portanto, como na vida, no fundo.
Sim, sim. Se não estamos a ir pelo caminho certo, há que escolher outro caminho e tentar um caminho mais fácil. E, entretanto, portanto, eu estava na parte em que contava que, numa zona de dunas difíceis, conseguimos passar essa caravana grande de espanhóis e passámos à frente deles. E qual era a dificuldade deles? É que eram muitos, e à medida que passa o primeiro, passa o segundo, cada vez os caminhos vão ficando mais difíceis, porque vão ficando muito cavados com...
E em nenhum ponto desses caminhos os teus filhos disseram: estou a ficar com medo, quero parar,
não,
quero voltar para
nunca,
trás?
Nunca,
nunca.
Nunca, pelo contrário. O Francisco dizia: oh pai, quando é que eu conduzo? Esta é a pergunta.
Ele
pai,
tem 17, não é?
Sim, faz agora 17. A pergunta dele era: oh pai, mas quando é que eu posso conduzir? Tu disseste que eu ia conduzir.
Claro.
Tu disseste, tu prometeste. Está bem, eu sei que eu prometi, mas deixa chegar o momento, porque nestas zonas difíceis não é a melhor ideia. Portanto, ou seja, ele conduziu muitas, muitas horas lá, eu ao lado dele, ele a conduzir, obviamente não ainda nas dunas difíceis, né? Portanto, essas ainda não chegou o momento, mas sempre que era um caminho que me parecia acessível e que desse sobretudo para ele treinar e para aprender mais e para ganhar mais experiência, era ele que conduzia. Já este ano em Marrocos, eu diria que nas zonas de pista e dunas, ele conduziu 80% e eu 20%. Ou seja, a ideia é também dar-lhe esse prazer e a aprendizagem para ser contínuo, para ganhar experiência. Portanto, é um bocadinho isso. Voltando novamente à zona em que passámos...
Desculpa, estou sempre a interromper-te, mas eu tenho muitas dúvidas.
Sim. À zona em que passámos os espanhóis. Passámos porque éramos só três viaturas, eles eram muitos, e nós conseguimos facilmente passar por eles e avançámos. Portanto, nessa altura já estávamos à frente deles. E continuámos a progredir até que chegou o momento em que o Pedro variou outra vez. Aquela suspensão nova que ele tinha acabado de colocar voltou a partir-se novamente. Eu disse: então, Pedro, o que aconteceu? Ah, partiu-se outra vez? Assim, ok, pronto, então tens outra? Não. Não, não tens outra? Como não? não tens outra suspensão dessas? Não, só trouxe uma. Então, mas isso partiu outra vez, e agora? Conclusão, começámos ali a tentar perceber como é que vamos reparar o carro do Pedro. Ou seja, sem suspensão não pode continuar, não é? Portanto, não dá. O carro ficava muito baixo a bater por todo lado. Não. Ele andava, mas para fazer dunas não era possível. E então começámos a pensar de que forma é que podíamos resolver o carro. Portanto, começámos a ver em todas as nossas peças se havia alguma coisa que desse para fazer uma suspensão. Olhei para a viatura do guia, se era possível cortar lá alguma parte para fazer uma suspensão, né? Porque nós temos os equipamentos, temos broquinho, retificador, máquina de soldar, portanto, levamos tudo isso para poder desenrascar uma situação como essa. Pá, mas nada nos parecia que fosse viável. Até que eu olho lá para um calço de madeira que trazia no meu carro, que é um calço que coloco por baixo do macaco para levantar o carro e poder mudar uma roda ou fazer o que for necessário. Olhei para aquele pedaço de madeira, um pedaço talvez aí de 20 centímetros por 50, com uns 4 de espessura, mais ou menos, e disse assim: oh, Rui, estava uma bela suspensão, não dava. E o Rui olhava para mim: ah, se calhar tem que dar, não temos mais nada. E então, basicamente, o que fizemos foi pegámos naquele pedaço de madeira e com o grupequim recortámos a madeira em círculos, de forma a fazer um conjunto de bolachas para fazer a altura da suspensão.
Aí é bem.
Pronto, e então, tenho fotografias disso e o Francisco até fez um pequeno filme.
Que depois pode ver no nosso Instagram, sim, porque depois nós vamos publicar. Sim, vais ter que escolher essa também para publicarmos.
Ok, muito bem. E então, o que fizemos foi... portanto, fizemos várias bolachas de madeira e colocámos essas bolachas no sítio do balão da suspensão que se tinha partido. E atámos muito, muito bem com umas cintas, portanto, ou seja, umas cintas de amarrar cargas, de forma a que deixasse de funcionar como dispensão, né? Porque a madeira não ia comprimir, obviamente, mas mantinha a mesma distância ao solo. Portanto, ou seja, a única coisa que o Pedro teria que fazer era, em zonas com maiores saltos, pá, fazer devagar para não bater, porque sabia que não tinha suspensão daquele lado. Mas todos nós pensámos assim, epá, quanto tempo é que estas cintas vão aguentar? Isto vai-se partir, pensámos nós todos. Mas não havia alternativa e então resolvemos progredir. Entretanto, enquanto estávamos a fazer esta suspensão de pau, como lhe chamámos, começámos a chamar o Pedro perna de pau, não é? Porque começou a ter uma suspensão de pau, passam os espanhóis novamente por nós e abanar a cabeça do tipo, estamos... Não se estava mesmo a ver que vocês iam ficar aí, pronto, nós a fazer a suspensão de madeira, e eles a rirem-se e passaram, e progrediram novamente, passaram por nós. Portanto, e parecia-me que com pouca convicção da parte deles que aquilo ia resultar. Bem, nós também não estávamos muito convictos que aquilo resultasse. Certo é que montámos a suspensão de pau, atámos-la com cintas, e pronto, e pusemos ao caminho novamente e continuámos a andar. Pronto, e aquilo resultou bem. Ou seja, o Pedro continuava a andar, só não tinha suspensão, só tinha que ter um bocadinho mais de cuidado nas travessias mais difíceis, mas o carro estava à altura normal e o carro estava a andar perfeitamente. E assim progredimos, até que chegámos a uma zona onde vimos um Jeep abandonado, lá no meio de uma clareira, um Toyota 100, um RJ100, abandonado. Percebemos então que era um dos carros dos espanhóis que tinha tido uma avaria num turbo e que não era reparável no momento, portanto ali só substituído no turbo, e que basicamente a caravana subiu, abandonaram o carro ali no meio do deserto e seguiram. E depois, obviamente, o passo seguinte é tentar arranjar um turbo e voltar lá e montar e recuperar o carro. Pronto. Mas o carro ficou abandonado sozinho. Nós passámos junto ao carro, pronto, percebemos o que é que tinha acontecido.
Gamaram a suspensão desse carro?
Não, nunca o faríamos, obviamente, mas nem sequer era compatível. Nem sequer era compatível. Não,
mas pensaram?
Não, sabe, porque é uma coisa muito engraçada, que é, apesar de aquilo ser um deserto enorme, a verdade é que toda a gente sabe quantos carros estão no deserto, onde é que eles estão e o que é que aconteceu. Isto é a mais pura verdade. Tudo que
pudera,
se passa lá,
não é? Vocês têm que se entreajudar,
sim,
também,
sim.
Não é?
Toda
se
a gente sabe quem são os carros, o que é que tiveram, o que é que estão à espera, quando é que se resolve, quando é que saem, quando é que entram. Toda a gente sabe tudo. É uma coisa impressionante. E estamos no deserto. Houve uma altura, e aqui houve algum susto da nossa parte. Ah, foi nesse dia à noite, já depois de termos a perna de pau montada no Pedro... esqueci-me de dizer um pequeno pormenor importante, que é todos os nossos carros nas expedições têm um nome de animal. É assim que os carros são tratados. Portanto, o meu carro é o jacaré, o Pedro é o chacal, o Rui Ferreira e a Paula são o suricata, e é assim que nós nos tratamos. Ou seja, todas as pessoas tratamos-nos pelos nomes dos animais. Tanto que às vezes nem sabemos o nome real das pessoas. Tratamos a pessoa pelo próprio nome do carro. E então... O chacal estava resolvido, estava a andar, até que chegou o momento, estava a cair a noite, e nós tentamos sempre fazer o acampamento antes da noite cair, ou seja, para nós vermos exatamente o local onde estamos a acampar, escolher um local plano, montar as tendas.
Que não tenha escorpiões.
Não tenha escorpiões, mas eles só aparecem de noite. E então acampámos nesse dia, fizemos a refeição, pronto, tudo normal. Era para aí talvez umas 9, 10 da noite, começámos a ouvir um barulho estranho de um motor. Assim, mas... Um motor, esta hora da noite, ou seja, fazer dunas de noite não é todo recomendável. É muito difícil. Se de dia é difícil, de noite então é para esquecer, não é? Começámos a ouvir um barulho de um motor e nós, com algum receio, nomeadamente as senhoras, assim, mas será que vamos ser atacados? Quem é que será que vem aí esta hora de noite? Será que estão a tentar encontrar-nos?
Eram os Fremen do Dune.
Não, era justamente quem? Uma moto 4, uma moto de 4 rodas, que ia justamente à procura de um guia que tinha ido com os espanhóis e cujo um familiar desse guia teria falecido. E então, como eles sabiam para onde é que ele tinha ido, esse senhor, eram dois que vinham na moto 4, traziam um novo guia, iam à procura dele para ficar lá um e voltar o outro. Isto de noite, em pleno deserto. Pronto, ele depois parou ao pé de nós, nós até ele parar não sabíamos o que é que estava a passar, não é? Estávamos com algum receio, mas quem é esta pessoa? O que é que vem aqui fazer? Depois é que percebemos o que tinha acontecido. E isto para reforçar a ideia de que eles sabem exatamente onde é que nós estamos, quantos carros são, quantos foram, quantos voltam, se há problema, eles sabem sempre tudo e comunicam-se. E então, basicamente foi isso. Pronto, ele depois parou ao pé de nós, explicou, falou com o nosso guia o que estava a acontecer e seguiu viagem na moto 4.
E vocês têm os rádios também, que dá, sim, para comunicar a uma distância de quantos,
sim,
quilômetros?
Nós temos três tipos de comunicações. Ou seja, temos os rádios CB, que é aquele que mais usamos, é obrigatório e que nos permite, e que é legal andar aqui na Europa com eles, que é um rádio que nos permite comunicar entre nós até uma distância mais ou menos de 5, 10 km. Portanto, isto depende muito se temos em terreno plano, se não há montanhas, se não há interferências, portanto, mas mais ou menos 5, 10 km normalmente funciona. Depois temos uns rádios que são exatamente iguais, mas são rádios VHF. São rádios para os quais já é exigido uma licença especial, portanto, são os rádios que são usados pelas polícias, pelos aviões, e aí já não são legais e nós não os usamos na Europa, mas levamos para usar em África. Pronto, porque em África dá-nos muito jeito porque conseguimos ter distâncias muito, muito mais longas e nós conseguimos comunicar a uma distância muito maior.
São os rádios usados pelos radioamadores?
Não, isso são os rádios CB.
Ah, okay.
Portanto, estes são os rádios mesmo. A terminologia, não sei se estou a dizer o termo correto ou não, chamamos de rádios VHF, que permitem uma distância muito, muito maior, um alcance muito maior. E depois temos ainda um outro tipo de comunicações, são os telefones de satélite, ou seja, se houver uma situação de gravidade com um telefone de satélite, nós conseguimos fazer uma chamada a qualquer parte do mundo e tentar resolver a situação. Temos ainda um outro instrumento, que é um spot, que é um localizador da nossa posição, ou seja, as nossas famílias conseguem saber exatamente o ponto onde nós estamos, porque à medida que vamos progredindo, ele vai emitindo um sinal, uma coordenada GPS, para uma aplicação que é acessível por todos aqueles que ficam cá, a quem nós damos o endereço, e eles sabem exatamente no ponto em que estamos. E não só, e conseguem perceber muito mais. Conseguem perceber se está tudo bem ou não, de que forma. Se a caravana está a progredir, está tudo bem, estão a andar. Se a caravana, num momento em que era suposto progredir e está há muito tempo parado no mesmo sítio, está ali muitos pontos, então alguma coisa se passou e eles não estão a andar. Né? Portanto, basicamente, é as relações que se tiram rapidamente da análise dos pontos. Continuando esta aventura.
Esta aventura, vamos lá, estou a ficar entusiasmada até chegarmos ao destino.
Continuando esta aventura, portanto, o destino era Cifest One e já tinha acontecido, portanto, os primeiros dois problemas, portanto, ou seja, duas vezes
suspensões.
A suspensão avariou, duas vezes tínhamos conseguido reparar e estávamos a andar e as dunas ficavam cada vez mais difíceis. Cada vez passar uma duna era um desafio e, como diria a Paula a certa altura, nós chamávamos as dunas como um lobo de boca aberta. Ou seja, e a dificuldade era tentar passar pelo lobo sem sermos comidos. Ou seja, conseguir passar a duna para o outro lado sem problemas. E cada vez que passávamos uma cordilheira de dunas e víamos a seguinte, assim, ai, lá está mais um lobo. Vamos lá a ele. E assim foi. E, entretanto, pergunta o suricata para o Francisco. Então, Francisco, já sabes o que é que são dunas à séria? Já estás a ver o que é que são? E o Francisco, é pá, sim, agora estou a ver o que é que são dunas à séria. Ou seja, porque ele nunca tinha visto até então dunas tão grandes e com uma dificuldade tão grande de ultrapassar. Então, continuámos a progredir até que chegámos a uma altura em que encontramos novamente os espanhóis. E então, os espanhóis estavam a voltar para trás. Portanto, ou seja, tinham já desistido de chegar ao destino, Cifest One. Já tinham abandonado um carro. E a razão pela qual eles estavam a voltar naquele momento é que havia duas viaturas na caravana que já não conseguiam progredir porque já não se sentiam confortáveis naquele tipo de terreno. Ou seja, eles não tinham noção que, à medida que iam avançando, o terreno ia ficando cada vez mais difícil.
Ui.
E chegou um ponto que, psiquicamente, eles já não conseguiam conduzir, não conseguiam fazer as dunas, estavam com medo, a tremer, e não. E então a decisão foi voltar para trás.
E tu, que tinhas dois adolescentes no carro, pensaste, ah, vamos a isso.
Decidir,
mais difícil do que criar dois adolescentes, não?
Claramente. Não. E então, pronto, percebemos a razão deles, e no deserto, portanto, não dá para, ok, tu não queres ir, muito bem, então vou eu. Não, sempre todos juntos.
Claro.
Portanto, onde vão todos, voltam todos, e não há outra possibilidade. Portanto, o nosso grupo também é assim que funciona. Se houver algum problema com alguém, todo o grupo tem que voltar para trás. Portanto, ou seja, estaremos sempre todos juntos, esse é o nosso lema desde sempre. Quer na doença, quer na avaria, quer na qualquer problema que surja, portanto, ficamos sempre todos juntos.
Já te aconteceu alguma doença?
Não, curiosamente até hoje nunca tive nenhum problema até
ainda
hoje.
Bem. Avança, Miguel.
Fisicamente nunca tive nenhum problema lá.
Boa.
Felizmente sim. Bom, então, esta vitória nós tínhamos ganho, ou seja, portanto, aquela competição que se tinha gerado ali entre os portugueses e os espanhóis.
Eterna competição.
Sim,
nunca,
mas apesar
de,
atenção, sempre tudo num espírito de brincadeira e de piadas, mas percebia-se ali que eles já tinham desistido e nós ainda lá estávamos na luta para chegar ao destino. E então eles voltaram para trás e nós continuámos. Continuámos, acampámos depois nesse dia, no dia seguinte continuámos e, sensivelmente, a meio do dia, já não me recordo bem se antes ou depois do almoço, o chacal diz-nos pelos rádios, pá, estou a ouvir uns barulhos estranhos. Mas os barulhos estranhos como assim? epá, vem atrás do carro, parece-me da transmissão. Sério? Então para lá, vamos ver isso. Então ele parou e nós fomos perto do carro e começámos a ouvir uns barulhos de facto estranhos, ou seja, uns barulhos de metal partido dentro do carro, sempre que o carro andava à frente ou para trás. E o que é que pensámos logo? Ou não? Ou partiu o diferencial? Pensámos nós. Então o que é que fizemos naquele momento? O carro estava a andar ainda, estava a andar, e o que fizemos foi tirar a valvulina dentro do diferencial para perceber se tinha ou não peças de metal. Coámos a valvulina toda com um pedaço de tecido, e de facto, portanto, a valvulina passou pelo tecido, mas os pedacinhos de metal não, portanto, ficaram lá, e percebeu-se claramente que ele tinha já alguns dentes do diferencial partido, mas o carro estava a andar. E a decisão foi, estamos, e agora? Aqui não podemos ficar. Portanto, aqui não podemos ficar. Portanto, ou seja, ele está a andar. Temos duas hipóteses. Duas? Não, se calhar só temos uma hipótese, que é andar, porque a outra não existe. Não é possível. Não temos nenhum diferencial para lhe pôr, não é? Portanto, então a decisão que tomámos foi, ok, vamos andar devagarinho, com algum cuidado, mais cuidado ainda, e vamos continuar. Portanto, ou seja, porque já estávamos num ponto em que ir até ao destino, se fosse o ano, e sair depois pelo norte, seria talvez o mesmo nível de esforço do que tentar voltar para trás.
Uhum.
Com uma dificuldade acrescida, que é voltar para trás em deserto nem sempre é possível. Ou seja, muitas vezes os caminhos que fazem em deserto é de um só sentido. Ou seja, quando se desce uma determinada duna, não vamos conseguir voltar a subir em sentido inverso. Não dá. Temos que arranjar depois outro caminho para subir, para depois descer no outro lado. Portanto, ou seja, voltar pelo caminho estava fora de questão. Tínhamos que arranjar um caminho novo. A possibilidade que estávamos a equacionar era, ok, vamos em frente, vamos tentar chegar ao destino e logo possível depois saímos para norte e aí as dunas começam a ser mais fáceis. Pronto, então decidimos avançar. Portanto, decidimos avançar, andámos para aí mais uns, sei lá, 4, 5 quilómetros e então começámos a fazer outra daquelas subidas de uma duna gigante novamente e chega a um ponto em que lá em cima o Pedro cai dentro de um buraco, portanto, dentro de daquilo que nós chamamos uma cova, um poço, uma covete. Cai dentro de uma covete com o carro e não conseguia sair nem para a frente nem para trás. E então, pronto, eu vou pela frente tentar, portanto, puxar o Pedro, o Rui Soicata vem por trás para tentar perceber o que é que tinha acontecido. E quando chegámos lá, percebemos que ele tinha feito um déjanté. O que é um déjanté? Déjanté é quando se tira o pneu da própria jante. Pronto, ele tinha tirado o pneu da frente, do lado direito, da jante. E assim, Pedro, bom, se não tiraste o pneu da gente, porquê? Porque os carros, para andar no deserto, têm que andar com baixas pressões. Se não tiverem baixas pressões, simplesmente não andam. E como as pressões são tão baixas, é muito fácil tirar o pneu da gente.
Uhum.
Pronto, e ali foi, portanto, o ter virado a direção com uma zona de desequilíbrio de dunas e o buraco fez com que ele tirasse o pneu da gente. E então, o que é que nós pensávamos? Pronto, ok, se é só isso, tudo bem, vamos pôr o pneu da gente, vamos levantar o carro e vamos pôr o pneu da gente. Quando vamos tentar pôr o pneu da gente e pôr ar dentro do pneu, o pneu não enchia. Sim, Pedro, mas o pneu não enche porque estamos com os nossos compressores, temos compressores a encher os pneus, o pneu da frente, o pneu não enchia. Quando pusemos a mão na parte dentro do pneu, a mão entrava pelo pneu, ou seja, ele não tinha só tirado o pneu da jante, ele tinha rasgado o pneu completamente. Pronto, este pneu não tem reparação, é para esquecer. Então, fomos buscar o pneu suplente, tirámos aquela...
Só levam um convosco.
Sim, só levamos um, sim. Fomos buscar o pneu suplente, montámos a roda, o pneu suplente, temos na pressão certa, pronto, ok, está tudo bem. Mas isto, obviamente, eu estou a descrever isto de uma forma muito fácil, mas a noite já tinha caído. Portanto, estava já algum vento no ar. Luz, obviamente, não existia, porque já era de noite. E dentro de um buraco, onde é difícil chegar o carro, porque o carro está todo metido dentro de um buraco mais fundo que o próprio carro. Portanto, tudo isto foi dificultado por este cenário. Mas conseguimos fazer isso.
E os miúdos, no meio disto tudo? Desculpa estar sempre a mencionar isto, mas eu sou mãe de três, não é?
Sim,
como tu sabes. Portanto, o meu drama aqui é... Eles não estavam assustados?
Não, nada. Eu vou-te descrever. O Francisco adora estas coisas. Ou seja, cada vez que há um problema, fixe, vai haver ação. Esta é a postura dele. Fixe, vai haver ação. Ele é que foi buscar o pneu. Um pneu pesadíssimo. Portanto, ele foi buscar o pneu. E então veio com o pneu a rebolar... em dunas a subir e a descer até chegar perto do carro e ajudou ali a cavar, a tirar areia, a fazer tudo isso, montar o pneu. A Leonor ficou junto das senhoras, portanto, a conversar e a ver e a tirar fotografias e a rir-se e a contar histórias, enfim. Portanto, não teve aquela ajuda, porque também não era suposto, obviamente, estar ali a montar um pneu, mas pronto, ajudam com o que podem, obviamente. Entretanto, montámos o pneu, pronto, agora é fácil, é só andar para trás. Então, pá, Pedro, puxa o carro para trás. O carro não andava. Então, mas engata o carro, o carro não anda. Então, o que tinha acontecido? Ele tinha acabado de partir o diferencial de trás do carro. Ou seja, e o carro, obviamente, não ia andar. Portanto, depois bloqueámos o carro, ou seja, quando o carro está bloqueado, permite puxar o eixo da frente e o eixo de trás. Ainda assim, o carro, só com tração à frente, não conseguia sair de lá. Portanto, qual foi a decisão daquele momento? Foi a puxar o carro a guincho. Portanto, todos os nossos carros têm guincho. Puxámos o carro a guincho para uma zona em que depois conseguimos virar o carro e depois conseguimos ir puxando o carro, porque estávamos numa subida, foi virar e começar a fazer a descida das dunas nos diversos patamares. Mas isto sempre num terreno muito, muito difícil. Eu estou a descrever isto de uma forma simples, mas era de noite. Nós não podíamos descer pelo mesmo caminho onde subimos, portanto, tivemos que arranjar ali um caminho diferente. Tivemos que ligar todas as nossas luzes para conseguir ver o caminho e ir primeiro um carro fazer o caminho para ver se é navegável ou não, e navegável com um carro avariado, não é? Portanto, não é só um carro normal, é um carro avariado.
Então vocês fizeram o resto da vossa viagem com o carro avariado?
Não, tivemos que o reparar. Ou seja, o objetivo era só tirá-lo de cima da duna,
okay,
e pô-lo numa zona mais plana, onde tínhamos acabado de almoçar, para conseguir perceber onde estava o problema. E então, mas já tinha que ir de noite, portanto, então fomos arranjar um caminho que fosse viável os carros irem até lá abaixo. Portanto, os nossos dois estavam bons, não tinham qualquer problema, mas o que estava avariado não seria fácil. Portanto, e então, a puxá-lo e com um caminho mais ou menos estudado, conseguimos pôr o carro lá embaixo. Entretanto, havia uma roda suplente furada, rasgada lá em cima. Portanto, essa roda suplente, o Francisco levou-a por cerca de, talvez, 2 km, 2,5 km, a rolá-la nas dunas. Portanto, ou seja, ele ia, como era a descer, não é? Portanto, ele ia só controlando a roda, ia empurrando e ia a correr. Chegou
pais,
lá mais perto do que nós.
Se acham que os vossos filhos adolescentes estão sempre insatisfeitos nas viagens que fazem, é só dar-lhes pneus para eles empurrarem pelas dunas.
Exatamente. Ele levou o pneu até lá abaixo e eu acho que não estou enganado, mas eu acho que ele chegou lá abaixo primeiro do que nós. Ele chegou lá abaixo a correr, portanto, em 2 km e pouco, mais rápido do que nós, ao sítio plano onde nós íamos ficar. Quando lá chegámos abaixo, portanto, decidimos, ok, vamos dormir aqui, pronto, os carros não andam, vamos dormir aqui. Estávamos todos já muito, muito cansados. Eu especialmente estava com um cansaço muito grande nesse dia, mas havia a dúvida de o que é que o carro tem mesmo. Será mesmo o diferencial partido? Era a nossa suspeita, porque já tínhamos percebido que havia dentes partidos. E então o Suricato disse, está bem, mas temos que ver isto hoje. Temos que ver isto hoje, porque nós temos que saber o que é que temos aqui. E eu até disse, o Rui, sim, mas está uma tempestade de areia no ar, é de noite, estamos cansados, não comemos, eu não consigo dormir se eu não percebo o que é que está aqui. Portanto, isto é insistência do Rui, e assim foi, ou seja, começámos a levantar o carro, tirar-lhe as rodas, tirar os semi-eixos, desmontar a transmissão toda.
E tu disseste tempestade de areia?
Sim, ou seja, a tempestade de areia era muito vento no ar, a ponto de nós não conseguirmos abrir os olhos. Portanto, o que é que nós fazemos? Levamos óculos de moto, Para conseguirmos andar a ver e não entrar areia para os olhos. É horrível. Portanto, a areia nos olhos com vento é horrível. Nós não conseguimos abrir os olhos, é desagradável. Portanto, o que nós fazemos é temos já uns óculos preparados para isso, e quando isso acontece, metemos os óculos e pronto, aí é só areia na boca, nos ouvidos, em todo lado, mas não nos olhos. E então foi o que fizemos, ou seja, fizemos os nossos óculosinhos e começámos a desmontar o carro todo. Subimos o carro, tirámos as rodas e pusemos debaixo do próprio carro para subir o carro, e começámos a desmontar, portanto, as rodas, depois os semi-eixos, para conseguir tirar o diferencial. E quando tirámos o diferencial, tínhamos lá o brinde, ou seja, o diferencial estava partido. Portanto, mas estava partido numa zona em que era recuperável. Ou seja, recuperável não a funcionar como diferencial, mas se soldássemos todo aquele bloco, ele funcionava como... Perdia o efeito diferencial, mas conseguia que a transmissão funcionasse. Ou seja, as duas rodas de trás passavam a puxar as duas em simultâneo. Não tinha aquele efeito de, quando estamos a curvar, uma rodar mais que a outra. Porquê? Porque nós íamos anular isso. Pronto, e assim foi. Ou seja, desmontámos tudo. E então, quando já tínhamos tudo desmontado e limpo, ok, vamos agora descansar. E assim foi. Pronto, era para aí umas 3 da manhã, talvez, que decidimos, já temos tudo desmontado, vamos agora descansar um bocadinho e amanhã acordamos cedo. Portanto, o acordar cedo foi tipo 6 da manhã. Acordámos, o sol já tinha nascido. Esse foi um dia em que eu fui para a tenda, eu não tomei banho, lavei apenas as mãos e deitei-me na tenda e adormeci imediatamente. Portanto, ou seja, eu não fui tomar banho, ainda pensei, tenho que tomar banho. mas com este vento e esta areia, mas tomar banho, esquece o banho. Pronto,
mas vocês tomavam um banho no deserto?
Não, nós temos água connosco, portanto, e temos bombas, temos um chuveiro, como se estivesse em casa, tem água quente, água fria, portanto, tudo isso vai no carro.
Está
preparado para isso, temos arcas congeladoras, portanto, temos corrente 220, que é fornecida pelos inversores. Essa corrente 220 que nos permite ligar os aparelhos eletrónicos, tipo máquina de soldar, retificador, abrupquim. Portanto, os carros estão equipados para este tipo de situações, não é? Porque senão nós não conseguíamos ter forma de resolver essas questões.
Eu, no fim do mundo, vou-te telefonar, Miguel.
Sim.
E então, e daqui, então, não houve mais percalço até chegarem lá ao destino final?
Não, mas ainda não tínhamos resolvido a questão. Ou seja, a questão era, no dia seguinte, tínhamos que resolver este problema. Portanto, aparentemente seria reparável. E no dia seguinte, pronto, montámos as nossas maquinarias todas e então desmontámos o diferencial todo, peça por peça, identificámos aquilo que íamos soldar e transformámos o diferencial num bloco, ou seja, enchemos-lo de soldadura, soldámos as peças móveis que deixaram de ser móveis, passaram a ser fixas e começámos então a montagem novamente do carro, pronto, com os devidos ajustes, devidos apertos, devidos testes, lubrificantes, para funcionar tudo bem. E por volta, talvez, do meio-dia, uma hora, nós já tínhamos o carro pronto a andar, com um pequeno pormenor, ele não tinha diferencial, pronto, ou seja, neste carro, neste momento o carro só andava em frente, não é? Porque ele não podia virar, mas se ele virasse as rodas em areia, era fácil ele virar porque as rodas patinavam na areia, portanto, assunto resolvido. A questão é, e nessa altura nós estávamos em 8 km em linha reta do destino, Sifesuan, da duna mais alta. Nós pensámos assim, pá, temos que lá chegar, estamos a 8 km, quer dizer, fizemos não sei quantos milhares de quilómetros, estamos a 8 km e não chegamos lá. Sim, são 8 km, mas não são 8 km de estrada em autoestrada, são 8 km daquelas grandes dunas de subir e descer. E pronto, e decidimos avançar e nesse mesmo dia, antes do final do dia, chegámos a Sifesuan. Portanto, conseguimos lá chegar ao ponto mais alto. Obviamente os carros não sobem até lá acima, portanto, fazemos depois uma última parte a pé, talvez em uns 500 metros, talvez a pé, pronto, que é mesmo muito alto. Mas quando chegamos lá acima, nós conseguimos de facto ter aquela noção de olhar em 360 graus e ver todo o deserto à nossa volta. Portanto, vemos toda a Tunísia, vemos a Argélia, porque já estamos muito próximo da Argélia. Portanto, Sifesuan fica talvez aí a, sei lá, 80 km da Argélia, talvez, em linha reta.
Uau.
Portanto, nós quando olhamos, vemos também o Ergashelin. Portanto, vemos as dunas tunisinas, vemos o Ergashelin, vemos tudo. E se tiver um dia de céu limpo, como era o caso, apesar de estar muito vento, nós conseguimos ter uma vista panorâmica em toda a nossa volta.
O que é que se sente quando se chega a um ponto assim?
O que se sente é... Conseguimos. Ou seja, porque a certa altura, quando nós iniciámos a viagem, o meu pensamento era, qual é a dificuldade? Dunas, chegamos lá e pronto, está feito. Este era o meu pensamento. Quando chegamos ao terreno e percebemos que o terreno é realmente difícil... E que houve várias vezes que tivemos para desistir do objetivo e tentar sair, né, para não termos nenhum problema mais grave, e várias vezes retomámos novamente o caminho, pá, é um sentimento do objetivo conseguido, não é? E os miúdos também. Obviamente estava um bocadinho de vento lá em cima e via-se, portanto, a duna a mover-se lentamente. Obviamente não a duna, mas o vento a levantar a areia e parte da areia a passar de um lado para o outro. Ao ponto de nós passarmos na crista da duna e deixarmos as nossas pegadas e quando vem a outra pessoa a seguir, as pegadas já tinham desaparecido. Portanto, é assim muito rapidamente. Porquê? Porque havia muito vento e a areia está sempre em movimento. Lembro-me que levei uns, como costumo levar sempre, uns palmiers para comer no deserto, quando dá fome, comemos assim um palmier e então levei uma caixinha de palmiers do continente e estávamos com fome. Mas... eu queria chegar à duna e deixei os palmiers para trás. O Francisco estava cheio de fome, e então pega na caixa dos palmiers e leva. Mas eu, como queria ser o primeiro a chegar, vou, nem espero por eles, e vou até ao cimo da duna. E quando estou no cimo da duna, vejo o Francisco chegar com a caixinha dos palmiers e digo, epá, porreiro, dá-me um palmier que eu também estou com fome. E comecei a comer os palmiers. Epá, e os palmiers estavam estranhos, ou seja, parecia que tinha muita areia. E eu pensei, bem, quer dizer, quem é que come palmiers com um vento destes, no meio da duna mais alta, obviamente isto tem que ter areia. Pronto, e comi um ou dois e tal, porque estava com muita fome, mas sentia a areia claramente nos dentes. Mas fui comendo à mesma palmier. E o Rui e o Pedro a rirem-se muito. Assim, mas qual é a piada que isto tem? O que é que tinha acontecido? O Francisco, a correr com os palmiers, tropeçou entornou os palmeiras todos na areia da duna. E depois voltou a apanhá-los todos e seguiu para pé de mim. Essa parte eu não vi. Portanto, eu tinha acabado de estar com os meus palmeiras, tinham caído na areia, por isso que estavam cheios de areia, não era só a areia que andava pelo ar. E pronto, ou seja, e o objetivo foi conseguido, foi chegar lá. Depois começámos então a descer, portanto, aí a saída foi feita para norte. Portanto, e aí a saída começou a ser mais fácil, ou seja, saímos das dunas altas e começámos a ir para umas dunas bastante, bastante mais acessíveis. Portanto, ainda fizemos mais um acampamento na saída até chegar depois portanto, à cidade mais próxima onde ficámos. Quando chegámos a essa cidade, pronto, apanhámos um bocadinho de asfalto e aí começou a dificuldade do chacal, do Pedro, que era virar, não conseguia virar. Porquê? Porque não havia areia para as rodas derraparem, era alcatrão. Portanto, ouvia-se o carro a chiar brutalmente. E então, assim que chegámos perto do hotel onde íamos ficar antes de partir do dia seguinte, o que fizemos foi desmontámos novamente uma roda e o que fizemos foi tirar um semi-eixo e cortar um semi-eixo. Semi-eixo esse que tenho lá ainda em casa para recordação. Isto permitiu que o carro ficasse não a puxar às quatro rodas, mas sim a puxar só a três. Pronto, e foi assim que ele veio até Portugal. Portanto, veio até Portugal só a puxar a três rodas e com um semi-eixo na minha mala. Pronto, esta foi, no fundo, a história resumida desta viagem com os meus filhos. Eles falam com muita frequência nesta viagem porque foi muito marcante pela dificuldade, pela intensidade, pelo tempo que tivemos juntos, sem comunicações. Portanto, recordo que assim que entramos no deserto, não há comunicações possíveis, excepto se nós tivermos telefone de satélite. Pronto, de outra forma não há rede.
É o detox digital.
Exatamente, é isso mesmo.
Os psicólogos falam disso.
É isso mesmo. Da parte familiar, fica ali a parte de nós estarmos 24 horas sobre 24 horas sempre juntos, numa aventura onde estamos ali para nos dar uns aos outros e contar uns com os outros, e sempre que há um problema estamos sempre prontos para ajudar. E eu gosto muito de fazer isso com eles, que é sair sem haver interferências externas de tecnologia, de redes sociais, de outras coisas mais importantes que no fundo até nem o são, e as pessoas acham que o são. E estas viagens permitem-me isso, portanto, e espero continuar a fazê-las. Eles estão desejosos de voltar, portanto, falam muito em voltar numa aventura como esta. Temos preparado com eles para o ano que vem, nas férias da Páscoa, fazer a Mauritânia, portanto, que é um país que eles também não conhecem. Portanto, é um país que vai ser mais rolante, ou seja, não será uma viagem com esta dificuldade que foi a ida à Tunísia, mas é um país onde vai ser uma distância muito grande, vão ver muitas paisagens diferentes, portanto, desde paisagens desérticas, desde savana, animais, populações que vivem num limiar de pobreza bastante acentuado, portanto, muito diferente até de Marrocos, porque quando falo de Marrocos e que há zonas ricas e zonas pobres, a verdade é que, se compararmos um país com outro, não tem nada a ver. Portanto, e Mauritânia, está 100 anos atrás, talvez, daquilo que é Marrocos. E onde as pessoas vivem com uma cabra e uma garrafa de água. Portanto, basicamente é isso. E quero levá-los a ver essa realidade, que é uma realidade que eles não conhecem. Aí vamos ficar também muitas vezes no deserto, vamos acampar. Vamos fazer também uma praia parecida com a de Angola, mas sem a parte das dunas. Portanto, ou seja, há de facto esta seção de areia onde nós podemos andar durante cento e poucos quilómetros. Não temos aquelas dunas como existem em Angola, isso não existe, mas permite ficarmos na praia, tomarmos banho, dormirmos e continuar a viagem.
Espetacular, e de ir um dia também convosco, de certeza.
Estás convidada.
Miguel, espetacular, olha, muito obrigada e que bom que vocês façam isto. Um grupo de amigos, de repente, abre estas experiências a mais gente, ainda por cima com intuitos solidários, é magnífico. Adorei viajar contigo, eu também sou uma aventureira, também já fiz algumas dunas no deserto do Namib, como te contei há pouco, e adoro, é assim.
Sim.
As aventuras que nós de facto não esquecemos. E estar no deserto é muito impactante pela grandeza também,
sim,
não é? E por
sim.
nos sentirmos tão em contacto com aquela força pulsante da areia, da terra, não é?
Sim,
é assim uma
claramente.
Coisa
sim, sim.
maravilhosa. Muito obrigada, Miguel.
Obrigado.
E obrigada por levares os teus filhos nestas aventuras que eles de certeza que nunca mais se vão esquecer.
Sim, agora vou passar para uma próxima etapa que já já me falaram nisso, que é qualquer dia vão querer ir, mas levar os seus namorados.
Claro.
Pronto, essa, acho que essa vai ser o meu próximo desafio.
Pior do que uma duna.
Exatamente, esse vai ser o próximo desafio, mas pronto, eu vou começar a preparar-me.
Boa, boa, muito bem. Beijinhos, boas viagens.
Obrigado.
Boas dunas. Obrigado.